os trâmites e a necessidade de maior celeridade em relação às medidas no campo econômico é assunto de entrevista com o professor de Direito Administrativo Ronaldo Uller. Em meio à crise, diversas medidas também no campo econômico estão sendo anunciadas diariamente pelos governos, especialmente a nível federal, mas também algumas em termos de estado e até mesmo municipais, no sentido de tentar minimizar os impactos na economia, não esquecendo, claro, o foco principal que deve permanecer, que é a preservação da saúde e, por consequência, da vida. Professor Dr. Ronaldo Uller, é professor de Direito Administrativo na Unifeb, aqui em Brusque, fala conosco ao vivo nesta manhã em relação a esse assunto. Professor, nós gostaríamos de conversar com o senhor a respeito justamente da questão dos trâmites, porque o que mais se ouve é a questão de que o governo está tomando as medidas, está anunciando as medidas, mas elas têm demorado justamente para chegar na ponta, tanto para o lado do empresário, como também, por exemplo, essa questão dos autônomos, que me parece que agora está mais perto realmente de se acontecer na prática do que não, né? Eu acredito que a partir da semana que vem esses recursos já possam ser liberados, mas aí tem todo aquele trâmite também para que as pessoas possam retirar. Mas o trâmite legal dessas medidas, como é que o senhor tem acompanhado, professor? Qual é a análise que o senhor faz nesse sentido? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Diplomata. Espero que todos estejam bem. Eu vejo o seguinte, nós estamos numa situação excepcional, né? Estamos numa crise, eu gosto de chamar de uma emergência sanitária. Não gosto de falar de muito que seja uma guerra, porque nós não estamos em guerra, mas é uma emergência sanitária global. Essas medidas que o governo tem tomado, tanto federal, estadual e até os prefeitos, dependem de outros atos, né, complementares. Por exemplo, o que o governo pode fazer hoje, de imediato, o governo federal, sobretudo, é editar medidas provisórias onde ele tem essa oportunidade de agilizar a situação de atendimento de emergência. Agora, todas as medidas provisórias vão ao Congresso ainda para aprovação. É a parte mais rápida. O que demora é a implementação dessas medidas depois, no dia a dia, chegar na ponta, que depende de portarias e decretos de outros órgãos, né? Então, essa agilidade precisa ser feita, mas eu reconheço que é difícil para você chegar na ponta tão rápido como as pessoas queriam, em função da liturgia que se exige das normas públicas, né? Então, não é como setor privado, eu faço tudo da forma que eu quero, com toda a liberdade. O setor público não tem todos os cuidados necessários para que os gestores públicos também não incorram eventualmente em alguma responsabilidade pessoal, né? Então, esses trâmites, apesar de não serem os ideais, eles são necessários, né? E esperamos que eles sejam os mais rápidos possíveis em função da situação que nós vivemos. Até, inclusive, hoje me parece que vai ser votada já na Câmara dos Deputados aquela PEC que eles chamam do orçamento de guerra, né? Que vai separar o orçamento fiscal do governo federal num orçamento específico para combate à pandemia. Então, isso também vai dar uma certa segurança ao governo federal em extrapolar o gasto fiscal ordinário que ele tem já com a despesa corrente, com folha de pagamento, né, etc. Então, vai ser feito um orçamento à parte, segundo essa PEC, para a despesa, né, para os investimentos, para toda essa rede de proteção social em função do Covid-19. Então, acho que essa medida da Câmara aprovada hoje, depois do Senado, também acho que agiliza a questão do governo e também dá uma certa segurança aí em termos de responsabilidade para os gestores.
Perfeitamente. Professor Ronaldo, muito se comenta também, aí a gente tem acompanhado o dia a dia, né? Que algumas medidas que estão sendo tomadas, elas podem ser medidas que têm um fundo de ilegalidade. O senhor, como é que analisa essa questão, professor?
Olha, eu vejo o seguinte, numa situação excepcional, todos podem errar, mas a finalidade é chegar à solução mais rápida, principalmente para o atendimento da população nas áreas de saúde e também na economia. O governo tem que caminhar nas duas frentes, né? Uma frente, socorrer os estados e municípios na questão de uma proteção social que ele está fazendo ali, através desse auxílio agora de R$600 e outras medidas que devem vir aí, como prorrogação de prazo aí para pagamento de impostos, etc., e também a linha de crédito que está sendo aberta para as empresas. Acho que o caminho é isso aí. O que foi discutido no Supremo, que chegou aí o ministro Marco Aurélio a dar uma liminar que ainda está em vigor, que a turma não analisou ainda, o plenário, é a competência de estados e municípios e da União em relação às medidas na área de saúde. Por exemplo, a Constituição fala lá no artigo 23 que a competência na área de saúde pública, ela é concorrente à União, Estados e Municípios. Então, o que ficou mais ou menos entendido ali nessa decisão? É que a União, ela pode baixar normas gerais para os serviços essenciais e os Estados e Municípios também têm essa competência de adotar quarentena, isolamento social, né, todas essas regras de interesse local, porque é muito difícil você baixar uma lei, uma norma de âmbito nacional e fazer todos os estados e municípios se encaixarem. O que que penso que é consensuado aí? A União, ela edita aquela norma geral, mais ou menos consensuada ali, principalmente que é serviço essencial, e no seguinte, já em seguida, estados e municípios adotam aquelas normas que podem ser de interesse local. Você pode ter uma norma que se aplica na Amazônia, mas não se aplica em São Paulo, por exemplo, onde o foco é maior. Você pode ter um isolamento social ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e lá no Acre você não vai ter isso, vai ter outras medidas para tomar. Então, o Brasil é muito grande, nós somos um país continental, né? Praticamente toda a Europa aqui cabe dentro do Brasil. Então, nós estamos ainda no início da evolução dessa pandemia, vamos dizer assim, e as medidas são tomadas, vamos dizer, diariamente, né? Você tem ali medidas provisórias, portarias, regulamentos, né? Decretos, resoluções do Banco Central sendo tomadas diariamente. Não existe uma previsibilidade, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 30 dias exatamente, ou daqui a 60 dias. Vai ser essa situação como na Itália, na China, Estados Unidos? Não sabemos, né? Não sabemos. Então, as medidas são praticamente tomadas diariamente. Quanto à legalidade, eu não vejo, assim, a preocupação desse ponto de vista, agora com essa PEC que deve ser aprovada, porque tem uma lei já aprovada de calamidade pública que o Congresso já aprovou desde fevereiro. Então, tanto o governo federal como os estados, de maneira geral, estão se pautando dentro dessa autorização que foi dada, já em decreto, inclusive legislativo, que declarou calamidade pública no Brasil uma emergência nacional sanitária.
Essa separação do orçamento, o chamado orçamento de guerra, da questão fiscal aí também que estará sendo aprovada, visa, na verdade, uma segurança maior do próprio governo, então, em relação à lei de responsabilidade fiscal, professor.
Exatamente. Embora o ministro Alexandre Moraes já tenha dado aí uma decisão nesse sentido, que o governo poderia gastar sem dizer de onde vem a fonte do recurso, especificamente, sim, como manda a lei de responsabilidade fiscal, você tem que gastar X numa área, tem que dizer de onde vem o recurso. Mas nem sempre tem esse recurso nessa situação. Não vai haver essa rubrica no orçamento. Então, o que que a Câmara está gestando ali para a votação, e parece hoje ainda, pelo que eu li nos jornais,
sim,
é a aprovação desse orçamento específico para a área da saúde, para medidas de combate ao coronavírus e outras daí decorrentes. Então, o governo vai ter um orçamento específico para essa pandemia e vai ter no lado o orçamento corrente, que ele normalmente, o orçamento fiscal que a gente chama, que é o orçamento regular, vamos dizer, folha de pagamento, manutenção, etc., que o governo já tem e já seria deficitário. Então, vamos ter um orçamento agora paralelo para a saúde. Me parece que isso vai dar mais segurança aos todos os gestores, né, especialmente ao governo federal.
Perfeitamente. Professor Ronaldo, se aguarda uma medida por parte do governo do estado de Santa Catarina também em relação à questão de postergação de tributos aqui em Santa Catarina. Inclusive, já há uma movimentação até mesmo de entidades representativas na busca de uma liminar nesse sentido, uma vez que ontem o governador do estado, em uma entrevista a um canal de TV, declarou que não faria isso em relação ao ICMS em Santa Catarina. Por exemplo, a prefeitura de Brusque já adotou algumas medidas que foram anunciadas essa semana. Ontem até o André Vec, secretário de Gestão e Governo Interino, esteve aqui explicando, né, sobre alguns tributos da Prefeitura de Brusque que foram postergados. O estado não está pretendendo fazer isso, pelo menos nesse primeiro momento, é o que disse ontem na entrevista, pode até ser que isso mude, é claro, o governador Carlos Moisés. Agora, há uma diferença entre a postergação e a abertura, ou seja, abrir mão de receita, que aí bateria com a lei de responsabilidade fiscal, que, no entanto, em função do decreto, isso também poderia acontecer, né, professor? Gostaria que o senhor analisasse esse quadro para a gente.
Exatamente. Uma coisa é você postergar o pagamento, outra coisa é você abrir mão de receita, que pode lá você ser acusado de um crime de responsabilidade, né? Então, o ideal seria, se tivesse uma situação dessa de abrir mão de receita, você passar pelas assembleias legislativas, né? O parlamento aprovar isso, né? O que eu acho que não vai ocorrer. Pode ocorrer, talvez seja uma postergação do pagamento, porque a atividade econômica diminuindo, o que vai acontecer naturalmente é a receita do Estado cair. Isso é um efeito dominó. Agora, como a receita vai se comportar nos próximos meses, nós também não sabemos. Ela só melhora se a retomada econômica voltar, né? São medidas que o governo vai ter que avaliar mensalmente, diariamente, eu acredito que semanalmente, para ele tomar alguma medida. Então, se ele postergar o pagamento, ele tem que lembrar também que ele tem compromisso com os servidores, etc., né, com fornecedores, e ver como é que ele vai equilibrar isso, né? Nós não sabemos hoje como vai ficar esse fluxo de caixa do governo, né?
Certo. Professor Ronaldo, para a gente concluir, um outro assunto que vem sendo bastante discutido é a questão da possibilidade de transferência das eleições. Fala-se aí a possibilidade até de se realizá-la em 2022, o que aconteceria como eleições gerais, no caso, até porque em 2022 nós já temos uma outra eleição marcada. Como é que o senhor tem acompanhado essas discussões? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Me parece que é, na verdade, uma medida que poderia e deveria ser tomada. Não sei qual é a sua avaliação nesse sentido, professor.
Bom, eu tenho uma posição nesse sentido seguinte: adiar a eleição nunca é bom, mas não se pode evitar o tema de discussão só porque ele é difícil de execução. Então, o ministro Barroso, que vai assumir o TSE agora em maio, ele colocou numa entrevista que a data limite é junho para se discutir adiamento de eleições no Brasil. A data limite seria junho. Ele entende que até lá daria para rever calendário, etc., né? Depois disso, não. Então, olha, já se discute esse tema de adiar eleições e unificá-las desde quando a Constituição foi promulgada e colocou a posse de prefeitos, governadores e presidentes no dia 1º de janeiro. Já é uma data e causa bastante problema essa data aí, que é feriado nacional, etc., né? Se pensa nisso. Agora, claro, é uma medida que teria que começar por iniciativa de um terço da Câmara ou do Senado, para começar a tramitar, e ser aprovada em 3/5, por 3/5 dos votos nas duas casas. Então, é uma medida que não é fácil aprovar também. Mas, por exemplo, agora, decisões recentes. O Chile tinha um plebiscito agora, dia 26 de abril, já cancelou. Está suspenso. A Bolívia tem eleições presidenciais em 3 de maio, já estão canceladas. A Olimpíada do Japão, até fevereiro, ela era prevista. Março, ela foi cancelada, né? Então, a discussão é, além de adiar eleições, a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos, né, e vereadores. E depois nós temos ainda a questão da anualidade, que teria que ter uma decisão também sobre isso. Você não pode mudar a regra eleitoral um ano antes da eleição, né? Tem que mudar um ano antes, pelo menos. Como é que ficaria isso? É outra questão. Então, isso já aconteceu no Brasil, essa postergação de eleições. Em 1980 nós tivemos uma e em 1986 nós tivemos outra. Então, os prefeitos, por exemplo, eleitos lá em 82, tiveram um mandato de 83 a 88. Nós tivemos ali a questão da elaboração da nova Constituição em 86 e 87, promulgada em 88. Então, nós tivemos essa prorrogação dos mandatos. Mas isso seria um tema de emenda constitucional, que é um outro, como eu falei agora, um trâmite mais difícil de passar em tudo, né? Porque você tem que ter um quórum qualificado, né? E agora, é um tema de difícil discussão, mas eu acho que ele tem que estar na pauta, né? O próprio ministro Mandetta, da Saúde, num encontro com prefeitos recentemente ali, online, ele colocou essa questão, que os prefeitos avaliassem, junto com o Congresso, a possibilidade de adiar as eleições, né? Eu tenho acompanhado ali. Não é uma questão unânime ainda, né? Me parece que o ministro Barroso ali sugeriu, se não se vota lá em dezembro, se for o caso, né? Então, mas mesmo assim você dependeria de mexer na Constituição. A Constituição fala que a votação ocorre no primeiro domingo de outubro e depois no segundo turno, se houver no último domingo de outubro. Então também demandaria mexer na Constituição, né? Não saberia dizer agora qual é o nível de interesse do Congresso, né? O presidente da Câmara tem dito que não vê motivo para isso ainda, né? Mas basta ver, temos que ver como é que anda a questão da pandemia no Brasil, né? Como é que vai ficar isso, né? Eu acho que a cada dia, um dia de cada vez, estamos vivendo um dia de cada vez. Então as medidas são tomadas, como eu disse, de modo paliativo, ou assim, diariamente, né? Não dá para tomar medida de longo prazo. Mas como eu falei agora, Olimpíada adiada, Bolívia com eleição adiada, Chile com plebiscito adiado, que são relativos ao primeiro semestre, né? Então, o nosso caso seria no segundo semestre. Teremos que avaliar O tribunal deve estar avaliando isso a cada dia, porque uma eleição não é uma coisa fácil de organizar. Você precisa, além de toda a logística do tribunal, superior eleitoral, os tribunais regionais, nas comarcas, se envolve servidores, se envolve treinamento, você envolve a população que é convidada a votar e você envolve a população que é convidada a trabalhar nas eleições. Então, olha, a mobilidade urbana que isso vai gerar. Nós não sabemos como estaremos até lá. Esperamos que estejamos melhores, né? Todo mundo torce para isso. Mas hoje o cenário é ainda de muita, eu diria, muita incerteza e muita insegurança.